Ora então, boa tarde, temos quórum, vamos começar a nossa reunião. Vamos ter hoje, se a ordem do dia for aprovada, três audiências. Antes disso, podíamos começar a tratar daquelas matérias iniciais. A primeira delas é, obviamente, colocar à discussão a proposta de ordem do dia que foi distribuída e a proposta de ata número 78, que também foi distribuída. Alguém se quer pronunciar sobre a ordem do dia e sobre a ata? Ponho à votação. Alguém vota contra? Alguém se abstém? Está aprovado por unanimidade com a presença de todos os grupos parlamentares, exceto o PEV. O PEV e o CDSPP. Estava, mas já não está. Entrando no ponto 13 da mesma ordem do dia, comunicações do Presidente, iniciativas legislativas entradas. A segunda alteração ao Decreto 74 2004, 26 de março, que visa garantir a equidade no acesso ao ensino superior. Deveria ser feita, portanto, baixou à Comissão dia 17 de novembro, deveria ser feito um relatório elaborado por um deputado do PSD, no entanto, esta iniciativa já foi agendada para plenário para o dia 3 de dezembro. Eu pergunto ao PSD se tem condições de, neste curto período de tempo, fazer o relatório. De qualquer maneira, não temos nenhuma reunião. Há tempos, ainda uma reunião no dia 30 de novembro. Eu pergunto se o PSD... Pois, tinha que fazer a apresentação e o parecer. É capaz de ser um bocadinho apertado. Mas também já fizemos isso. Se a nota técnica chegar a tempo, se o PSD conseguir preparar o relatório e o parecer até para aprovação aqui no dia 30 de novembro e, entretanto, ser feita também nesse dia a apresentação do diploma, muito bem. Se não, pedimos remédio para o Presidente a dizer que não há tempo para fazer o parecer e vai diretamente para o plenário. Sr. Deputado Amadeu Albregaria.
Só para ver se podia ir dando mais notas de comunicações do Presidente. Daqui a um bocado voltávamos a este assunto, porque falta aqui o nosso coordenador e vice-coordenadora que estão ali a entrar.
Muito bem. Temos também a proposta de lei do Governo que estabelece o regime relativo à reparação dos danos emergentes de acidentes de trabalho dos praticantes desportivos profissionais e que revoga a Lei nº 8 de 2003, de 12 de maio. Baixou à Comissão a 18 de novembro. No entanto, esta é uma matéria que normalmente é tratada, e eu entendo que deveria continuar a ser tratada, na Comissão de Trabalho e Segurança Social, e não na Educação, porque o que está em causa aqui são danos emergentes de acidentes de trabalho. Por acaso é de atletas, podia ser de outra qualquer... atividade profissional. E aponho à consideração da Comissão, se aceitamos este espaço do Presidente e tratamos no âmbito desta Comissão, ou se eu proponho ao Presidente que faça uma reapreciação do seu despacho, sugerindo que passe para a Comissão de Trabalho. Alguém se quer pronunciar sobre a matéria? Então, o Sr. Deputado Bravenico.
Sim, Sr. Presidente, muito boa tarde a todos. Eu aceito a proposta que faz aí em segundo lugar, no sentido de propor ao Sr. Presidente da Assembleia a possibilidade de se descer a outra comissão, que não a nossa.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Mais alguém se quer pronunciar? Bom, então vou pôr à votação de esta... Sr. Deputado Rita Rato.
Obrigado, Sr. Presidente. Era apenas para questionar se, em termos de outros processos semelhantes, como é que decorreu nesta comissão?
Geralmente este tipo de matéria, quando tem a ver com questões de trabalho, ou seja, no caso concreto, acidentes de trabalho, normalmente baixa à comissão respectiva. Aqui o Sr. Presidente viu o desporto e mandou baixar a 8ª comissão, mas normalmente não são matérias tratadas por nós. Sim, já, a lei anterior, que é revogada agora, por esta, já foi tratada, foi no trabalho. Bom, então, se não houver oposição, não é preciso pôr à votação, a não ser que alguém não concorde. Então, eu vou pedir ao Sr. Presidente da Assembleia que reaprecie o seu despacho. Bom, e se ele entender que volta a descer esta comissão, então, nessa altura, faremos o nosso trabalho. Muito obrigado. Também foi distribuído um relatório de uma audiência que fiz a uma professora, Ana Maria Abrantes, que solicita a alteração do regime de apresentação dos professores do 2º e 3º ciclo do ensino básico e do ensino secundário, de forma a terem um regime idêntico ao que foi atribuído aos educadores de infância e aos professores do 1º ciclo até ao final de 2010. Bom, foi uma audiência particularmente difícil. Para já, eu estava sozinho com a doutora Teresa e ela, a senhora professora, manifestou o seu desgosto por os grupos parlamentares não a terem recebido e não estarem presentes na reunião. Eu disse que estava o presidente que representava todos, mas, enfim, ela achava que deviam estar todos, fica esta informação. A senhora, enfim, lá tinha as suas razões, é bastante agressiva. Nós tivemos que tomar alguns cuidados especiais. De qualquer maneira, está distribuído o relatório. Se algum grupo parlamentar quiser pegar no assunto. Enfim, são daquelas situações que vão aparecendo de vez em quando. São poucos casos no conjunto nacional e que foram sempre escapando a determinadas situações. Esta senhora acha que, como os educadores de infância, que era também um grupo pequeno, viram resolvida a situação deles, ela também deveria ter. Bom, o relatório está distribuído, se alguém se quiser pronunciar ou tomar alguma iniciativa, faça o favor. No âmbito daquela iniciativa do PSD para a inclusão de dois elementos do Conselho das Comunidades no Conselho Nacional de Educação, eu já tomei as medidas que foram decididas aqui. A Presidente do CNE virá no dia 7 de dezembro, às 16h30, aqui à Comissão. Entretanto, seguirá a carta, não para os conselheiros, mas para todas as entidades que estão representadas no Conselho Nacional de Educação. Foi isso que estava claro aqui. A Presidente vem representar os conselheiros, aqueles que estão no terreno, mas a consulta é feita às entidades que os designaram, que são essas entidades que podem achar que se sentem bem ou mal na companhia de mais um parceiro. Portanto, também foi feito isso, e eu pedi a todos que no dia... dia 7 de dezembro estejam todos cá na audiência. Eu gostava de chamar a atenção para o facto de todos os grupos parlamentares serem entidades representadas no CNE. Portanto, eu vou pedir aos coordenadores dos grupos parlamentares que tomem essa posição que tomarem aqui, seja tendo em conta não só a posição do próprio grupo parlamentar, obviamente, mas o facto de serem também parte envolvida. Ou seja, os grupos parlamentares são entidades representadas no CNE, tal como o Ministério da Educação ou todas as outras entidades. Lembro isto só para, enfim, às vezes as pessoas não têm a noção de que isso é assim. Também ficou pendente desde a última reunião, a pedido do CDS-PP, a apreciação daquele parecer, daquela informação feita pela doutora Teresa sobre o regime do número 9 do artigo 6º e do número 5 do artigo 8º-A do decreto 207/2009, que altera o estatuto da carreira do pessoal do Centro de Ensino Superior Politécnico, na redação dada pela Lei 7/2010, 13 de maio. Portanto, a questão que se punha era: prestação de provas públicas pode ser feita para a categoria superior àquela que o docente possui, transmitir, e outra, enfim, uma proposta, transmitir a posição ao Ministério da Ciência, Tecnologia e Ensino Superior e ao Conselho Coordenador dos Institutos Politécnicos. Bom, eu pergunto, esta informação, o problema que se põe essencialmente é se esta informação é aprovada aqui na Comissão e nós transmitimos o conteúdo dela aos interessados como sendo a posição da Comissão de Educação, que vale o que vale, não tem qualquer valor normativo, é apenas uma interpretação, ou então tomamos outra posição que será definida aqui em Comissão. Por isso, como foi o CDS-PP a pedir o adiamento, não sei se o Tadeu Menor Rodrigues quer pronunciar já sobre a matéria. Tem a palavra, Sr. Deputado.
Sr. Presidente, o Sr. Deputado Michel Zerford é que está, portanto, a orientar esse processo, ele está para chegar e eu preferia que, se este ponto pudesse ser decidido mais tarde.
Muito bem, então se não houver oposição passamos adiante, também estamos à espera que venham, não sei se já estão, já estão. Bom, então, o último, então esta matéria será discutida no fim das audiências. Temos também a Iniciativa Europeia 632, relatório anual sobre as atividades de investigação e desenvolvimento tecnológico da União Europeia em 2009. O relator deve ser indicado pelo Bloco de Esquerda. A apresentação do relatório será feita no dia 14 de dezembro. Eu pergunto à senhora deputada Ana Drago se faz o relatório ou se é algum outro deputado do Bloco de Esquerda que o fará.
Desculpe, Sr. Presidente, eu estava um pouco distraída. Dizia-me sobre qual era a iniciativa.
Daí o meu olhar incisivo. Bom, é uma iniciativa europeia, 362, o relatório anual sobre as atividades de investigação e desenvolvimento tecnológico da União Europeia em 2009. De acordo com a nossa grelha de distribuição, cabe ao Bloco de Esquerda a fazer o relatório, o parecer, aquilo que entender, sobre esta iniciativa, que terá que ser apresentado e discutido aqui no dia 14 de dezembro. Tem a palavra, Sra. Deputada.
Muito obrigada, Sr. Presidente. Eu indicarei então depois o deputado que fará o relatório. Muito obrigada.
Bem. Então, sendo assim, o assunto da informação sobre a carreira ficará para o fim das audiências de hoje. Vamos pedir aos... Ah, sim, ainda estava, ficou pendente a pedir, Sra. Deputada, mas a obrigaria o ponto 1, tem a ver com a segunda alteração ao decreto 74, que visa garantir a equidade no acesso ao ensino superior. Esta iniciativa já está agendada para plenário para o dia 13. Pronto, e agora, então, Sr. Deputado Ferreira Gomes fará o favor de preparar o relatório para ser discutido aqui a 30 de novembro. E, entretanto, nessa mesma reunião, é uma iniciativa do CDS, nessa mesma reunião será feita a apresentação da iniciativa. O CDS tem condições de fazer a apresentação desta iniciativa já hoje e faríamos aqui uma pequena alteração à ordem de trabalhos? Não. Então faremos como fizemos no outro dia. O seu deputado relator, se assim o entender, poderá ter as conversas privadas para receber a informação necessária para elaborar o relatório e no mesmo dia fazemos a apresentação da iniciativa e o relatório e fazemos a votação do parecer. E assim ficávamos com a ordem do dia em dia. Uma eficiência absoluta. Aliás, é para me saber isso, porque prova-se que é possível trabalhar em articulação e rapidamente e não obedecer aos calendários parlamentares, que muitas vezes parece que foram feitos por uma entidade divina que tem o tempo todo à sua frente. Bom, então vamos entrar no ponto 4 da ordem de trabalhos. Audiência à Comissão de Paz, encarregados de educação, funcionários dos colégios com contrato de associação. Cada grupo parlamentar teria 3 minutos de intervenção. Esta proposta merece o acordo? Esta proposta merece o acordo? Não está ninguém distraído? 3 minutos a cada grupo parlamentar? Ok. Muito boa tarde. Vamos dar início a uma audiência à Comissão Grupo, que representa a Comissão de Paz, Encarregados de Educação e Funcionários dos Colégios com contrato de associação. A Comissão de Educação dá-vos as boas-vindas a todos, numa fase particularmente importante da atividade parlamentar, que é a discussão do Orçamento de Estado. Suponho, enfim, até pelo conteúdo da carta, que é uma matéria que vos preocupa. Peço desculpa pelo atraso, também suponho que houve um pequeno atraso da vossa parte e, entretanto, nós continuamos a trabalhar. De qualquer maneira, peço desculpa da nossa parte. Sejam bem-vindos. Estas audiências normalmente decorrem de acordo com um figurino simples. Inicialmente, os convidados têm 10 minutos para fazer uma apresentação sumária das preocupações que os trazem cá. Depois, cada grupo parlamentar fará uma intervenção de cerca de 3 minutos por grupo parlamentar, em que cada deputado fará perguntas ou comentários conforme entender. Depois, no fim, haverá uma resposta ou um acrescento de comentários da vossa parte. Para efeitos de ata e de memória futura, a audiência é gravada, portanto peço quem usar a palavra que utilize o microfone e que se identifiquem para efeitos de gravação. Estão presentes todos os grupos parlamentares, ou seja, Partido Socialista, Partido Social Democrata, Bloco de Esquerda, CDS-PP, PCP e Partido Inclusivo dos Verdes. Portanto, temos o plenário da Comissão de Educação e estamos à vossa disposição.
Então, Dário Tavares, estou aqui como pai e como professor com 32 anos de serviço no ensino particular. Queria agradecer, em primeiro lugar, a rapidez e a prontidão com que responderam ao nosso apelo, sinal que é uma comissão atenta aos problemas do país. E o motivo do nosso pedido centra-se no ataque deste governo, fazendo lembrar outro do governo de Durão Barroso, contra o ensino particular e, em especial, contra os contratos de associação. E o que impressiona neste ataque é o timing escolhido. No momento de crise, o governo pretende lançar para o desemprego mais de 20 mil trabalhadores e aumentar a despesa do Estado, acabando com escolas onde até agora poupava dinheiro. Pouco tempo antes deste ataque, tinha sido revelado pela OCDE um dos segredos melhores guardados da nossa República, o custo por aluno numa escola do Estado. Nem mesmo assim o governo se comoveu e avançou para uma lei que implicará um aumento de 40% por cada aluno dos 80 mil alunos em causa, quando estes passarem para a escola estatal. Certamente, todos os ilustres deputados conhecem os colégios de Lisboa, onde as classes com maior poder económico colocam os seus filhos. Nomes como São João de Brito, dos Jesuítas, a Escola Salesiana do Estoril e as Oficinas de São José dos Salesianos e outras fazem parte, estareis de acordo da escolha das elites que as podem pagar. Nomes como Mugo Flores, onde estudou um Prémio Nobel da Paz, Poiás da Régua, Cernache e muitos outros, já vos dirão menos. Mas são povoados por esse país fora, onde o contrato de associação permite aos estudantes das classes mais desfavorecidas terem acesso a uma educação idêntica à dos colégios atrás citados e cuja qualidade é garantida pelas marcas desses colégios. É este um dos grandes absurdos das medidas anunciadas por um governo socialista. Mesmo gastando mais dinheiro do contribuinte, prefere tirar às classes mais pobres a possibilidade de um ensino a quem só tem poder económico, a quem ensino que só quem tem poder económico pode aceder, ou fechar-lhe escolas verdadeiramente públicas, onde, por menos dinheiro que gasta o Estado, os pais podem usufruir livremente de um direito inscrito na Constituição e na Quarta dos Direitos dos Homens, o da livre escolha da escola. Senhores deputados, é contra este ataque às classes mais pobres, aos dinheiros públicos, ao favorecimento do desemprego, a instituições com décadas e décadas ao serviço das comunidades locais, que vos vim pedir ajuda. Porque é o país que vai ficar mais pobre, É a escola pública que vai perder qualidade. São milhares de famílias afetadas, quer nos seus direitos, quer pelo desemprego, que de um modo absurdo lhes vai bater à porta.
Muito obrigado, professor Dário Tavares. Não sei se mais algum dos membros da delegação quer usar a palavra ou se passamos de imediato para os deputados.
Estou permitindo.
Bom. Tem a palavra o doutor Fernando Urbano.
Não. Tiago Miranda. Tiago Miranda, pai do Colégio de Cernache. Eu permitia-me só reforçar esta ideia do professor Dário, do período já longo em que este regime tem funcionado, em que este regime tem criado oportunidades no mundo do interior e na província a ver escolas alternativas, a ver direito de escolha, no fundo. E haver também um ensino mais barato, que no fundo é um ensino mais barato. Já lá vão 30 anos, isto começou nos anos 70, já lá vão mais de 30 anos, e há todo um princípio da confiança, quer dos pais, quer dos funcionários, que está a ser posto em causa, de facto, de um momento para o outro. Nós passámos, ao vir para aqui, passámos por algumas das escolas para nos irmos recolhendo uns aos outros, de um momento para o outro, estruturas daquele significado que prestam aquele serviço, ficarem às moscas, é da pior gestão e é um sinal também de algum desconcerto. Estamos perplexos, é quase inacreditável, pensamos que o bom senso vai imperar.
Muito obrigado. Tem a palavra agora, não me atrevo a dizer o nome, porque pode não estar aqui na ordem, pode fazer o favor
Jorge,
de se identificar.
Jorge Cotovil, sou professor e sou pai. Eu queria só aqui frisar a ingratidão que é o que está a suceder neste momento. As escolas com contrato de associação, quando o Estado precisou delas, utilizou-as. E as escolas foram criadas, muitas delas de raiz na expectativa de ter contratos de associação, contratos de gratuidade, fizeram e estão a fazer um serviço público de educação notável, não só nas cidades, mas principalmente nas vilas e concelhos e aldeias deste país. Neste momento, ao longo dos anos, o Estado, não sabemos porquê, foi construindo escolas estatais, muitas vezes junto de escolas privadas, com contrato de associação, sabendo-se perfeitamente que isso não era uma boa gestão da rede pública, sabendo-se perfeitamente que as escolas privadas fazem parte da rede pública de educação. Ultimamente, foi desde há meia dúzia de anos para cá, habilmente o Estado tem feito o quê? Tem requalificado escolas e essa requalificação é uma requalificação que é ampliação também da própria escola. Faz o quê? Agora vem justificar que não precisa de maneira nenhuma das escolas, que há 30 anos atrás quase que estimulava a sociedade civil e a própria Igreja também, que está muito metida aqui neste mundo da educação, que estimulava precisamente para construir essas escolas. Ao longo destes 30 anos foi realmente uma poupança grande para o erário público. Eu próprio fiz, há 7 anos atrás, numa tese de mestrado, fiz um estudo comparativo de uma escola estatal, mas fui lá verificar tudo com as devidas autorizações. E sucedeu o seguinte, um aluno numa escola que estava a 2 quilómetros, uma escola semelhante, ficava a metade do preço. Foi publicado esse estudo, foi oferecido ao Ministro da Educação da altura. Atualmente, fizemos contas, e atualmente sucede que mesmo com algumas reduções que há a nível dos custos na escola estatal, mesmo assim na escola privada fica cerca de 40% mais barata. Ou seja, o Estado, em vez de aproveitar a rede privada de educação, com as escolas com contrato de associação, quer asfixiá-las, e quer pôr os alunos em escolas estatais que ficam bastante mais caras. Quer dizer, não conseguimos entender isto. Ou melhor, entendemos. Entendemos que existe aqui o quê? Uma questão que não é económica, é meramente política. E que nós, como pais, como professores, que nós não conseguimos entender de maneira nenhuma. Se queremos poupar, o ensino privado quer contribuir para essa poupança e mostra com dados, com números, que é muito mais barato. Agora, independentemente disso, a liberdade de ensino, mesmo que fosse ao mesmo preço, a liberdade de ensino está consagrada na nossa Constituição. E nós devemos fazer todos os possíveis para que essa liberdade de ensino seja efetivamente concretizada. E não se entende como é que foi revogado um estatuto do ensino particular que falava nisso, como é que foi revogado neste momento o único artigo da Lei 3590 que falava da gradualidade, da gratuitidade do ensino obrigatório também para as escolas privadas. Não entendemos de maneira nenhuma. Isto é um ataque tremendo, tremendo, como nunca houve ao ensino privado. Como nunca houve. Mesmo no PREC, atenção, mesmo no PREC, sucedeu que mesmo os partidos mais à esquerda disseram sempre, não, nós queremos que continue a haver escolas privadas, embora superlativas. Neste momento querem acabar com tudo, o que nós não conseguimos entender de maneira nenhuma. E chama isto ingratidão.
Muito obrigado. Quero usar a palavra. Tem a palavra. Temos mais um minuto e meio.
Boa tarde a todos e agradeço, portanto, a oportunidade. Rosa Maria Faneca, estou aqui a representar a Associação de Pais do Colégio de Calvão, que pertence ao Conselho de Vagos do Distrito de Aveiro. Portanto, é uma zona bastante rural e o nosso colégio tem 1.200 alunos de uma classe bastante desfavorecida. Eu queria simplesmente dizer que concordo com tudo o que foi dito e acrescentar simplesmente aqui a vontade dos pais de continuar, dar continuidade ao artigo 26 da Declaração Universal dos Direitos do Homem, que diz: aos pais pertence a prioridade do direito de escolher o género de educação e a dar aos filhos. Portanto, neste sentido, nós gostaríamos de ter o direito à pluralidade, que tanto se fala neste momento, e ter a oportunidade de escolher entre o público e o privado. Obrigada.
Obrigado. Tem a palavra? Pode...
Obrigada. Maria Joaquina Mulher, pertence também à Associação de Pais do Colégio de Calvão. Concordo com tudo aquilo que foi dito, reitero tudo aquilo que foi dito, e gostaria só de acrescentar mais uma frase. A nossa zona não é uma zona rural, é uma zona com muitas carências. Se vamos acabar, se vamos reduzir verba a uma escola que não terá continuidade, que não terá possibilidade de continuar, portanto, a fazer o seu papel, que tem feito até agora, o que é que vão ser de 1.200 alunos? Reitero que são alunos, na sua maioria, com muito poucos meios para acederem a outras escolas, ainda que públicas, porque tem que haver deslocações, e, portanto, não é fácil. Calvão. Nossa Senhora da Apresentação, Calvão. É Distrito de Vagos. Distrito, não, Conselho de Vagos. Peço desculpa.
Muito obrigado. Tem a palavra.
Isso está ligado. Pronto, eu só queria que os senhores deputados vissem uma coisa que eu penso que não é vista habitualmente nem na comunicação social, nem entre a maioria das pessoas. É que o ensino, não se pode dizer o ensino privado, nem o ensino do Estado. Porque há nuances que tornam as escolas do ensino privado completamente diferentes umas das outras. Eu acho que é importante fazer esta distinção fina entre as escolas, porque há escolas privadas com interesses lucrativos, há. E há escolas privadas sem qualquer interesse lucrativo, também há. E nós temos que distinguir entre as coisas, muito bem. Há escolas privadas que selecionam alunos, há. E há escolas privadas que não fazem qualquer seleção de alunos, que fazem um ensino absolutamente público. Aliás, que às vezes recebem alunos que lhes são enviados das escolas públicas vizinhas por terem esta ou aquela impossibilidade de frequentar o ensino regular e outras coisas no género. Portanto, eu gostava muito que, de uma vez por todas, começasse a analisar-se as coisas caso a caso. E se começasse a ver, esta escola, por exemplo, está naquela região há décadas, foi construída pelas populações, foi crescendo a pouco e pouco, está aberta à comunidade, está aberta a toda a gente, não há ali ninguém a enriquecer à custa da escola. Garanto-vos que eu estou numa escola em que não há absolutamente ninguém que tenha ficado mais rico naquela escola. Portanto, nós temos que distinguir as coisas umas das outras. Era isso que eu só.
Muito obrigado. Eu suponho que a petição dessa delegação está clara. Passar a palavra para os deputados fazerem perguntas. O primeiro inscrito, o Sr. Deputado Emílio Guerreiro, do PSD, tem a palavra.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Começo por cumprimentar a delegação, agradecer muito os contributos que nos trazem aqui, porque penso que todos estamos a ganhar quando ouvimos da voz de cada um dos protagonistas reais, que estão na escola, no dia-a-dia, têm os seus filhos lá, tal como nós vamos tendo os nossos nas escolas que eles frequentam, que nos dá, de facto, uma imagem, uma fotografia diferente daquela que é vista ou nos telejornais, ou pelos jornais, ou por aquilo que nos dizem. E por isso é, de facto, muito importante este tipo de reuniões, porque nos permitem a nós ser mais consistentes no nosso trabalho. Dizer-vos também que o PSD tem acompanhado esta matéria com muita preocupação. Nós já tivemos a oportunidade, quer ao nível do grupo parlamentar do PSD, quer também aqui a nível da Comissão, de receber e trabalhar com a associação que representa o ensino, enfim, os proprietários das escolas. Tivemos também já a associação dos professores, enfim, dos professores das escolas com contrato de associação, que é o, digamos, o subsetor mais prejudicado com a intenção que o Governo tem, e por isso que visitamos também já recentemente, a semana passada, fomos a duas escolas com contrato de associação para também ver no terreno, juntamente com os profissionais das mesmas, o estado da arte e as implicações que isto tem. Fomos questionando de que forma é que isto atinge, de facto, as escolas, ou seja, o corte previsto na ordem dos 30% se inviabiliza mesmo ou não o funcionamento das escolas. Estamos a recolher um conjunto de elementos e cada vez que recolhemos esses elementos, mais preocupados ficamos, porque percebemos que de facto, está aqui, digamos, uma medida que coloca claramente em causa todo um subsetor que, na nossa ótica, tem estado sempre ao serviço da educação portuguesa. Está integrada claramente naquilo que é a oferta pública de ensino, por isso é que há um contrato de associação e por isso integra a rede pública de escolas e, ao longo de décadas, em muitos sítios, fez de facto aquilo que o Estado não era capaz de fazer e por isso é que o Estado também financiava. Dizer-vos também que não conseguimos perceber como é que, e rejeitamos completamente, que haja uma alteração das regras de funcionamento quando o ano letivo iniciou-se no dia 1 de setembro deste ano. Ou seja, quando todo o planeamento foi feito com um determinado pressuposto e agora, de repente, já no final do primeiro trimestre, de repente, há de facto aqui uma mudança de regras e isso é inaceitável porque o Estado tem que ter um comportamento diferente, tem que ser, de facto, um referencial de estabilidade para que as pessoas todas se possam organizar. E por isso, nós, de facto, não concordamos com a medida proposta, não conhecemos também em detalhe a proposta que está em cima da mesa, conhecemos-la por aquilo que os parceiros sociais nos deram, que não sabemos sequer se é a versão definitiva, porque o decreto-lei em causa ainda não está publicado, ainda não está promulgado, e por isso, quer dizer, parece-nos que, a ser assim, as coisas são muito negativas. Mas também dizer-vos o seguinte, que nesta fase, pouco mais se pode fazer do ponto de vista político. Mas haverá a fase onde isto, de facto, pode merecer e terá com toda a certeza uma intervenção de fundo, que é a partir do momento em que o decreto-lei, de facto, for promulgado, e aí sim dizer-vos aquilo que já foi dito, quer às pessoas, quer, enfim, às direções das escolas, à AEP, que o PSD procederá à apreciação parlamentar, ou seja, no sentido de chamar o decreto-lei à Assembleia para que ele possa ser, de facto, melhorado no sentido de continuar a possibilitar que este tipo de ensino se mantenha e que esta oferta diferenciada para os alunos portugueses continue a existir. Haverá acertos para fazer? Com certeza que há. As coisas não são imutáveis, não são imutáveis. Se a rede da oferta tem que ser mexida, que seja mexida de forma inteligente e, sobretudo, de forma séria. Digamos, isto que está em cima da mesa é tudo menos, de facto, uma alteração séria, séria à rede da oferta de escolas. O PC está disponível para participar, de facto, num processo de redefinição da rede, que seja estruturado, claro, sério, e que não inviabilize, de facto, e que, sobretudo, que não cause, mais uma vez, esta instabilidade junto das escolas e da comunidade escolar. Já é hábito, infelizmente, nos últimos anos, que o principal fator de instabilidade junto à comunidade escolar, das escolas, dos alunos, dos professores e das direções, seja o Governo. Esperemos que esta seja a última vez. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Sr. Deputado Bravnik, Partido Socialista. Tem a palavra.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Muito boa tarde à Comissão de Pais, encarregados de Educação e funcionários dos colégios com contrato de associação. Eu quero agradecer em nome do nosso grupo parlamentar a vossa vinda aqui à nossa comissão e agradecer-vos também as preocupações que nos trouxeram e o vosso ponto de vista sobre o processo negocial que neste momento está em curso. Eu queria iniciar a pequena intervenção referindo que não está em marcha qualquer ataque à, digamos, componente de serviço público que hoje é assegurada pelos estabelecimentos que não são públicos, mas que prestam serviço público de educação, e isso é reconhecido pelo Estado, sempre foi reconhecido pelo Estado, e esse papel que estes estabelecimentos de ensino não públicos desempenharam na nossa história educativa é de tal maneira relevante que não passa pela cabeça de quem quer que seja que se esteja a atacar uma componente tão importante. Portanto, eu queria aqui, em nome do nosso grupo parlamentar, esclarecer que nós não acompanhamos essa vossa perspectiva. E queria também referir aqui que é também muito importante que se note que a requalificação que neste momento está a acontecer na rede de estabelecimentos públicos é um imperativo constitucional. Porque se nós consultarmos a Constituição da República Portuguesa, particularmente o artigo 75º, número 1, está lá bem explícito que é dever do Estado criar uma rede de estabelecimentos públicos de ensino que cubra as necessidades de toda a população. Quando o Estado português, através deste governo ou de qualquer outro governo, investe, requalifica e constrói rede educativa com estabelecimentos de ensino público, nós não podemos dizer que isso corresponde a um ataque aos estabelecimentos de ensino que não são públicos. Nós não podemos ver as coisas de maneira tão clara ou preta ou tão radical. Nós temos que ver as coisas de maneira integrada e compreendermos que os estabelecimentos públicos, os estabelecimentos que não são públicos, fazem parte de um todo que oferece serviço público de educação a todos os portugueses, que têm um histórico que todos nós conhecemos e que terá um futuro onde todos farão falta atendendo às necessidades de qualificação da população portuguesa. Se nós recordarmos aqui o que foi a expansão do pré-escolar, o que foi a expansão do ensino secundário e do que foi recentemente a expansão do ensino de adultos através da rede de centros de novas oportunidades, onde as iniciativas privadas, cooperativas, as fundações têm um papel relevante, nós compreenderemos certamente de maneira muito fácil que coexistem e continuarão a coexistir operadores de todas as naturezas no serviço público de educação. Agora, naturalmente, temos que compreender todos, e penso que todos compreenderemos isso, que vivemos hoje uma circunstância, não só em termos de rede educativa, que está a ser, digamos, redefinida, com uma necessidade de assegurar oferta a novos públicos, com alguma ausência de públicos em certas regiões do país, e também com uma circunstância financeira que é extremamente difícil, que seja necessário repensar toda a rede que oferece serviço público, na qual se integram os estabelecimentos públicos e, obviamente, os estabelecimentos que não são públicos. E é esse processo de pensamento global e de redesenhar de uma rede que deve chegar a todos que neste momento está em curso, e eu penso que é nesta base que nós devemos ter um pensamento racional e coerente sobre esta matéria. Porque aquilo que nós necessitamos de garantir, através de todos os operadores, é que o serviço público de educação chegue com qualidade e em quantidade suficientes a todos os portugueses. E há casos e casos. E eu penso que nós, da nossa parte, estamos, digamos, a acompanhar com toda a atenção este processo que se está neste momento a desenvolver. Penso que da vossa parte haverá certamente também toda a disponibilidade para a negociação. Da parte do Governo, nós temos a certeza que há toda a disponibilidade para a negociação e penso que não há aqui qualquer radicalismo de qualquer uma das partes, não há ataques a quem quer que seja. Eu penso que nós estamos todos empenhados em construir uma rede pública que chegue a todas as pessoas e que faça com que todos os operadores, com a sua história e a sua experiência, possam ser, digamos, utilizados neste esforço nacional de qualificação dos portugueses. E é para esse consenso, esse equilíbrio e essa capacidade de negociar de ambas as partes em plano de igualdade, sem preconceitos e sem qualquer tipo de radicalismo, que eu gostaria de vos convidar e também, digamos, de remeter esta mesma mensagem ao Governo e a todos os partidos que aqui nesta Comissão trabalham e acompanham esta matéria.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Sr. Deputado José Manuel Rodrigues, do CDS-PP, tem a palavra.
Sr. Presidente, senhoras e senhores deputados, queria naturalmente saudar esta Comissão de Paz, encarregados de educação e de funcionários dos colégios com contrato de associação, pelo vosso combate pela liberdade de escolha em Portugal, que está consagrado na Constituição, assim como está consagrado o artigo constitucional que o Sr. Deputado Bravnik acaba de referir. É sinal que a nossa Constituição precisa de ser revista, que tem claramente artigos contraditórios. E o que está errado é o artigo sobre a rede pública e não o artigo sobre a liberdade de escolha. Como sabem, o CDS-PP sempre foi defensor de um sistema de educação que envolve uma rede que tem escolas públicas, tem escolas privadas, tem escolas do setor cooperativo e do setor social. E, portanto, batemos-nos desde há mais de 30 anos por um sistema de ensino. Como disse bem um dos nossos interlocutores aqui, aquilo que não se fez no PREC, que foi, eventualmente, por medo, que foi a nacionalização das escolas privadas, agora quer-se acabar com elas e estatizar o sistema de educação em Portugal. Porque se este decreto-lei, que está para a promulgação do Sr. Presidente da República, vier realmente a ser posto em prática, será, em certa medida, a certidão de óbito do ensino particular e privado em Portugal. Porque, em termos de tempo, este decreto-lei é errado, porque diz que todos os contratos de associação terminam no final deste ano letivo. Depois, em termos de conteúdo, refere que os contratos passarão a ser de um ano. Eu pergunto qual é a estabilidade de um projeto educativo numa escola com apenas um contrato de associação de um ano com o governo. E reduz o financiamento a esse mesmo ensino privado e particular. E a pergunta que deverá ser respondida pelo Governo e do PS, porque é que no Orçamento de Estado para o 2011 corta 11% no ensino público e nos apoios ao ensino particular e cooperativo? Corta 21% dessas mesmas verbas orçamentais. E, portanto, Sr. Presidente e Srs. Deputados, nós entendemos que este decreto-lei não serve os ensinos do sistema educativo em Portugal. Durante anos o Estado manteve o seu respeito por esse mesmo ensino e serviço dos seus agentes e das suas escolas para prestar o tal serviço público de educação que a Constituição manda, e não podemos compreender este alargamento da rede pública à custa da não sobrevivência do setor privado, particular ou cooperativo ou social. Nós fomos o primeiro partido a dizer, logo após o anúncio deste decreto-lei, que pediríamos a apreciação parlamentar. Esperemos que o Sr. Presidente da República possa vetar este decreto-lei. Se não o fizer, o CDS-PP apresentará um pedido de apreciação parlamentar deste decreto-lei. Até porque este discurso do Governo e do deputado do Partido Socialista de respeito pelo ensino privado não tem correspondência na prática. Porque este decreto-lei é a demonstração e a negação daquilo que o Sr. Deputado Bravenico acaba de dizer, que é o respeito que o Estado tem pelo ensino particular e cooperativo. Ora, a alteração deste estatuto vai precisamente no sentido contrário, é, como digo, uma certidão de óbito para um ensino que não pertence ao Estado. Muito obrigado. Desculpe, Sr. Presidente, só queria fazer uma pergunta a um dos interlocutores, que era a Sra. Ministra da Educação, anunciou ao seu Secretário de Estado que o financiamento dos colégios privados e cooperativos seria feito na base daquilo que hoje existe para as escolas profissionais. Eu gostaria de ouvir a vossa opinião sobre este anúncio da Sra. Ministra e do Sr. Secretário de Estado.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Sra. Deputada Rita Rato, do PCP, tem a palavra.
Obrigado, Sr. Presidente. Gostaria, antes de mais, de cumprimentar a Comissão de Pais encarregados de Educação e funcionários dos colégios com contrato de associação em nome do Grupo Parlamentar do Partido Comunista Português. Nós entendemos que a prioridade do investimento público do Estado deve ser na rede pública e, apesar dessa opinião, que é conhecida e que é coerente com as posições que temos assumido ao longo dos últimos anos, entendemos ainda assim que há aspectos que importam preservar e definir, nomeadamente alguns aspectos no que diz respeito às escolas com contrato de associação, que são escolas que, como bem recordaram, têm uma diferença, tendo em conta a sua natureza, que nós tivemos a oportunidade de receber aqui à época, que nos falou de 500 escolas, mas que depois acabou por assumir que só 93 é que têm contrato de associação e têm determinados parâmetros. E, portanto, nós entendemos também que, no que diz respeito a estas escolas se deve perceber de facto o que é que está em causa. Ainda mais porque entendemos que, em alguns casos, estas escolas integram as cartas educativas municipais e, por isso, também do ponto de vista da oferta pública, são uma solução para os pais e para os estudantes e, portanto, também devemos entender que alternativas é que são colocadas aos estudantes, no caso de algumas turmas não poderem ter condições para funcionar, porque nós também já recebemos escolas com contrato de associação que nos colocam com este corte 30%. É impossível continuar com o mesmo número de turmas e, portanto, alguns alunos vão ter que ser deslocados para a escola pública e que, do ponto de vista da oferta, quer do transporte escolar, porque naquele caso concreto é no Conselho do Fundão e, portanto, também obrigaria a mais de 20 km pela serra quando não há transporte escolar para garantir o transporte das crianças, nós entendemos que é sobretudo estes interesses que devem ser colocados também em cima da mesa. Nós entendemos que a definição ou a redefinição da rede pública de escolas, aliás, até no que diz respeito ao cumprimento das cartas educativas municipais, deve ser um processo que carece de uma grande discussão pública e o que nós também temos visto, quer da parte da EP, quer da parte das escolas, é que não foram ouvidas neste processo, e obviamente compreendemos que do ponto de vista dos compromissos que estas escolas têm para com os professores, para com os funcionários, para com os pais, a necessidade de contratos anuais cria uma instabilidade muito grande, não apenas do ponto de vista do projeto educativo, mas nos direitos dos trabalhadores daquelas escolas e até da resposta que pode daqui vir, mas por isso entendemos que é necessário assumir dos compromissos também no que diz respeito da parte do Governo e entendemos que é fundamental uma discussão aprofundada sobre esta matéria, que não é de facto o que tem vindo a acontecer. Nós entendemos ainda que, em alguns casos em concreto, porque nós também compreendemos que deve ser tratado de maneira diferente o que de facto é, né? Portanto, nós podemos estar a falar de 93 escolas com realidades distintas, em que pode haver de facto, de parte da escola pública, uma capacidade de integração destes alunos, noutros casos pode não haver de todo, e portanto é também estes interesses que têm, destes interesses, estes direitos fundamentais que têm que estar colocados, e portanto também nós somos obviamente sensíveis às preocupações dos trabalhadores, dos professores que também já tivemos oportunidade de receber, mas também dos pais sobre estas matérias e também iremos acompanhar esta matéria, sendo que, como disse de início e em coerência com o que tem sido as nossas posições, nós sempre entendemos que o ensino particular e cooperativo devia assumir uma componente supletiva no que diz respeito à escola pública, que nós entendemos que é aí que deve ser um investimento fundamental do Estado. Obrigada.
Muito obrigado, Sra. Deputada. Sra. Deputada Ana Drago, do Bloco de Esquerda, tem a palavra.
Muito obrigada, Sr. Presidente. Eu queria também, obviamente, começar por agradecer à delegação de pais encarregados de educação e funcionários dos colégios com contratos de associação o testemunho que trazem a esta comissão, a vossa experiência, o vosso conhecimento das situações concretas. E creio que nesta matéria, sendo um debate certamente difícil e que divide o país, eu acho que não nos devemos afundar em falsos dogmas. Como alguém dizia, há uma enorme variedade, quer no público, quer no privado, quer em termos daquilo que é a sua localização e os públicos que serve, quer em termos da qualidade das experiências educativas das diferentes escolas. E, portanto, acho que não devemos generalizar. A frequência da escola pública por alunos que tenham estado em colégios privados não é o afundar na desgraça. Não creio que necessariamente o seja. Há experiências públicas com enorme qualidade, como há colégios privados com enorme qualidade, como acontece também o contrário. Há colégios privados muito maus e há escolas públicas que têm péssimos resultados. É preciso, provavelmente, aprender com os melhores. Acho que há um segundo dogma no qual nós não devemos cair, que é a expansão da rede pública, da escola e do sistema público não acontece em concorrência com o privado. Como dizia o Sr. Deputado Bravnik, ela decorre daquilo que é a estruturação política do nosso regime democrático, que é a ideia de que o Estado tem que criar uma rede, ela própria, pública, de modo a assegurar direitos que nós consideramos enquanto comunidade democrática serem fundamentais. E, portanto, entendê-lo como uma concorrência àquilo que é a experiência de instituições privadas e cooperativas, eu acho que é entender erradamente aquilo que tem sido sido um esforço que tem corrido melhor ou pior ao longo do tempo. Dito isto, eu creio que este governo tem cometido vários erros e sucessivos erros no planeamento da rede escolar e na relação com os colégios que asseguram em determinadas localidades por contrato de associação aquilo que é serviço educativo público. Nós temos defendido que o Estado, o governo, tem que ter um objetivo estratégico no planeamento da rede pública a longo prazo, ou seja, não faz sentido que sobre o reordenamento da rede escolar haja um conjunto de sucessões de decisões que vão aparecendo sem que sejam discutidas com os parceiros, pensadas com o tempo, pensadas a longo prazo, ou seja, no horizonte de 10 anos, qual é a nossa população escolar, qual é o arranjo demográfico das nossas populações, quais são as necessidades que temos para o futuro. E, portanto, aquilo que aconteceu com o fecho de escolas de primeiro ciclo, a criação de mega-agrupamentos no sistema, na rede pública, e agora esta medida inusitada no que toca à relação com os colégios que têm contratos de associação, tudo isto nos parece muito pouco planeado, acima de tudo, porque os contratos de associação visavam assegurar em determinadas localidades onde a rede pública não chegava aquilo que eram considerados os tais direitos democráticos fundamentais. E, portanto, nós não entendemos, entendemos que o Estado queira expandir a rede pública, não entendemos que a relação com os seus parceiros seja uma relação de surpresa e de falta de confiança, ou seja, que não haja um planeamento em que se diga a um determinado colégio, a uma instituição com a qual há um contrato de associação, nós pretendemos, no espaço de 4 anos, vir a ter aqui uma oferta pública e, portanto, os senhores, se calhar, têm que reorganizar a sua forma de organizarem a sua própria instituição e, portanto, tudo isto de uma forma muito inusitada, nós entendemos que não pode ser feito desta forma. Nós temos a dificuldade em perceber exatamente de que montante estamos a falar. Tem vindo a ser argumentado que o estudo da OCDE fala de que as escolas públicas por aluno gastariam mais. Do estudo que eu tenho, se calhar um bocadinho na diagonal desse estudo da OCDE que saiu agora sobre 2010, aquilo que é dado do custo por cada aluno é dado em percentagem do PIB, depois em valor real, 5.200 euros por cada aluno, mas prevê todo o sistema educativo, ou seja, prevê nomeadamente as estruturas de administração do Ministério da Educação que, pelos contratos de associação, de alguma forma também prestam serviço aos colégios. Ou seja, é muito difícil fazer o apuramento dos gastos por aluno nos colégios com contrato de associação, em relação à rede pública e em relação a toda a estrutura administrativa que está atrás. Ministério da Educação, feitura de programas, de obrigações curriculares, determinações de carreira, ou seja, todo um conjunto de coisas que contribuem para a estruturação de todo o campo educativo. Eu não me quero estender demasiado e, portanto, se tivessem elementos que pudessem ajudar para esta comparação, eu agradecia. Muito obrigada.
Muito obrigado, Sra. Deputada. Sra. Deputada Luísa Apolónia, do Partido Ecologista dos Verdes. Tem a palavra.
Muito obrigada, Sr. Presidente. Eu quero também, em nome do Grupo Parlamentar Os Verdes, saudar a Comissão, que já tivemos a oportunidade de ouvir e vamos naturalmente ter agora uma nova oportunidade de ouvir nas respostas que serão dadas àquilo que já foi colocado pelos diferentes grupos parlamentares. Eu julgo que já se tornou claro que os diferentes grupos parlamentares têm algumas posições de princípio diferentes em relação à sua concepção de ensino ou da educação em Portugal. E eu gostava também de deixar claro que, por parte dos Verdes, consideramos que o direito de opção de escolha só existe se nós tivermos uma rede pública alternativa. E, portanto, nós somos pela cobertura nacional da rede pública de ensino e vemos, naturalmente, a rede privada, com toda a naturalidade, como um direito de opção que as famílias têm. Mas a opção só existe quando existem alternativas. Essa é a questão. Lamentamos o facto de o Governo, nas circunstâncias em que o país está, e está por alguma razão, mas não é isso que agora aqui estamos a discutir, ter decidido poupar em alguns setores fundamentais, entre os quais a educação. Agora, relativamente à questão que nos trazem, decorre aqui, de facto, daqui um conjunto de preocupações que eu julgo que nós, como deputados, temos a obrigação de aferir e, designadamente, de confrontar o Governo relativamente a esta matéria. Uma foi colocada logo desde o início, que é o facto, julgo que não ouvi mal, de estar em causa cerca de 20 mil funcionários. Não é? Não é uma coisa de sumenos importância. O que é que é feito destas 20 mil pessoas? Outra questão tem a ver com, portanto, esta capacidade de financiamento, com a necessária consequência de redução do número de alunos. Há alternativa, haverá com certeza, para estes alunos, onde? Em que condições e em que circunstâncias? É uma coisa que julgo que importa aferir. Por outro lado, já aqui foi referido também por outros grupos parlamentares e julgo que é uma questão relevante também, que é o princípio da confiança que tem que ser estabelecido com todos os agentes, se o Estado é uma pessoa de bem, que é o facto de se ter dado início a um ano letivo com uma determinada perspectiva e um determinado planeamento, e às páginas tantas alteram-se as regras com repercussões e implicações muito significativas no modo de funcionamento e no modo de operando, não é, da questão. E, portanto, relativamente a estes contratos de associação, relativamente à sua estabilidade ou à sua instabilidade anual, estamos a falar aqui, de facto, de funcionários, não é, que podem ou não ser dispensados, podem ou não ser necessários de um ano letivo para outro ano letivo, e, de facto, quando as coisas são feitas no seio da instabilidade, normalmente começam a correr mal, e quando começam a correr mal, normalmente é, obviamente, a qualidade de ensino que fica em causa e as nossas crianças que nós queremos ver bem formadas para, e eu acho que isto é extraordinariamente referir, para o desenvolvimento real do país. Porque, de facto, uma componente fundamental do desenvolvimento é a formação e a qualificação dos seus membros, agora estudantes, futuramente trabalhadores e quadros imprescindíveis, esperamos nós, no país. Pronto, e são fundamentalmente estas três preocupações que eu compreendo absolutamente das que levantaram e que fica também registada como preocupação da nossa parte, designadamente ao nível do questionamento do Ministério, da manifestação dessa preocupação da nossa parte. Muito obrigada, Sr. Presidente.
Muito obrigado, Sra. Deputada. Eu suponho que a partir de muitas das questões que foram levantadas aqui pelos deputados, provavelmente a Associação tem elementos que poderá deixar ou enviar para que é o cuidado da Comissão, elementos que achem que são importantes para formar uma opinião. O Sr. Virgílio Mota tinha pedido para falar. Temos agora, a seguir temos uma outra audiência com o sindicato. Já estamos ultrapassado a hora, uma vez que já começámos um bocadinho tarde. De qualquer maneira, pedia só a atenção para a termos o máximo possível ao tempo disponível. Tem a palavra.
Se me é permitido, muito boa tarde, e agradeço naturalmente a possibilidade que nos deram de estar aqui convosco neste bocadinho da tarde. Eu apenas queria referir duas ou três coisas relativamente, não posso responder nem vou ter tempo para responder a muitas das questões que foram aqui levantadas. No entanto, queria lembrar que em 1975 o Major Vítor Alves, então Ministro da Educação, dizia que as escolas, sendo particulares e cooperativas, estavam a prestar serviço público de educação, deviam ser pagas na íntegra pelo Estado. Falo do Major Vítor Alves, alguns dos presentes provavelmente não se lembrarão dele, mas eu lembro-me, nessa altura, era um estudante universitário aqui em Lisboa, e recordo-me bem da posição pública que esse Ministro da Educação teve. E sabemos qual era a perspectiva dele da educação. Isto é o primeiro ponto. Segundo ponto, estas escolas que estão em contrato de associação, muitas delas, não digo todas, mas muitas delas, para além do serviço educativo, fazem serviço social na comunidade. Eu trabalho numa onde tenho 33 institucionalizados. E não sei, se nos cortarem as verbas, onde é que eu os vou colocar. Tenho lá 33 institucionalizados. E a escola onde eu trabalho, por acaso nos rankings, até ficou em 32º lugar, dizia um jornal. 45% dos meus alunos têm ação social escolar de escalão 1. Alguma coisa quererá dizer. Estamos a falar dos privilegiados que às vezes aparecem aí na comunicação social. Dizem que estas escolas são privilegiados e que o Estado anda a pagar para alimentar privilegiados. Eu gostaria de perguntar aos senhores deputados aqui presentes onde é que estão estes privilegiados. Na parte de respeito, como é óbvio. Porque efetivamente é isto que está em jogo. ao criar esta situação de instabilidade, eu não sei o que vou fazer, nem eu, nem os meus colegas, o que é que vamos fazer no próximo ano. Não sei se temos trabalho, até porque a verba que está dita nos cursos profissionais não chega para pagar aos professores a partir de meio da carreira. É bom que se saiba isto. Isso não chega para pagar nem ordenados, nem encargos sociais a partir de meio da carreira. Ou seja, se o mesmo verba que está atribuída aos cursos profissionais for atribuída ao currículo normal que nós estamos a gerir, significa que temos de despedir todos os professores que têm mais de 7, 8 anos de serviço. Mas como, ao que parece, nesta mudança legislativa, até houve o cuidado de anular uma norma legislativa que dizia que o Estado devia indemnizar as escolas caso quebrasse os contratos, quem é que vai pagar as indemnizações? Porque se o Estado não indemniza por quebra do contrato, algo que nos consta, eu não sei, não vi isso escrito, mas consta-nos que nesta mudança de legislação está previsto a anulação dessa norma, em que quando o Estado quebra o contrato, deve indemnizar a pessoa lesada, como acontece a qualquer um de nós. E depois dizem que o Estado é uma pessoa de bem, eu não sei se é. Fico com dúvidas. Também duvido, e peço desculpa por manifestar aqui algum ceticismo, na bondade deste processo. Que me conste não foi leal. Que me conste não foi nada leal. Do que soube, porque não estive lá, nem posso estar, nem a minha função não é essa, soube que havia alguém a negociar com a associação numa coisa e alguém a decidir outra coisa ao contrário noutro sítio. Se isso chamam lealdade, não sei em que país do mundo isso acontecerá. Não sei. O que sabemos é que está aqui em causa um serviço público de educação. Eu gostaria de frisar isto com toda a força. Está aqui em causa um serviço público de educação feito por muitas instituições, como disse há pouco aquela colega, que nunca tiveram nem têm qualquer fim lucrativo. Tudo o que eventualmente se consegue realizar é para serviço àqueles a quem ajudamos e apoiamos. Posso-vos dizer que na escola onde eu trabalho, este inverno, vamos nós, os que lá trabalhamos, comprar roupa quente para alguns alunos, porque eles não têm onde ir buscar. Mas isso não conta, naturalmente, na vossa visão dos colégios de Lisboa, porque nos colégios de Lisboa não há coisas dessas. Não há coisas dessas, mas lá onde eu estou, há. E não sei se os senhores deputados, não sei, nem tenho que saber, qual é a realidade do nosso país que os senhores conhecem. Eu conheço a realidade do nosso país, dos pobres, dos abandonados por todos, daqueles que já foram tratados por lixo, até em instituições do Estado. E é importante que isto se diga. Eu tenho lá gente que foi rotulada de lixo por uma escola do Estado. Eu tenho-os lá. E estou muito feliz por os ter lá. Mas agora vem-me dizer que nós não podemos continuar, não vai haver condições para continuar. Naturalmente que o Estado já pensou nas soluções alternativas todas para resolver isto. Certamente que já pensou nestes casos sociais, que nós apoiamos, que já pensou nestas coisas todas que têm que ser resolvidas, porque nos gabinetes da 5 de Outubro ou noutro sítio qualquer é muito interessante tomar decisões. Não custa nada. E então tratar as pessoas como se fossem peças de xadrez até parece que custa menos. No sítio onde eu vivo, onde eu trabalho, acontece esta coisa escandalosa para mim, mas eu não sou muito iluminado e não sei destas coisas. Jovens que vivem a 100 metros da escola onde eu trabalho não podem ir para lá. Porquê? Porque a fronteira do concelho e do distrito passa ali ao lado. E então têm que andar 30 quilómetros para a outra escola do Estado mais próxima. Pagam os transportes às câmaras municipais, pagam as famílias os custos todos destas deslocações, mas não podem porque a fronteira do distrito, por azar, a escola onde eu estou a trabalhar está junto à fronteira do distrito e do concelho. Isto chama-se bom senso? Chama-se conhecer a realidade? Chama-se serviço ao cidadão? Eu pensava, desculpem a minha intervenção, eu pensava que os detentores do poder político estavam com o objetivo de servir os cidadãos e de encontrar a melhor forma de servir os cidadãos. É isso que eu tenho andado a ensinar aos meus alunos há 30 anos, há 34 anos, que o serviço público é um serviço aos cidadãos.
Chamamos a isto serviço público? Chamamos a isto serviço aos cidadãos? Não me interessam aqui as ideologias, se dali apontam mais para uma concepção de sociedade, ali para outra. Isso não me interessa. Me interessam as pessoas reais. E essas pessoas reais têm necessidades. E há respostas no terreno que servem às necessidades dessas pessoas. E agora eu pergunto, quem é que tem autoridade? Quem é que deu autoridade aos senhores que decidem para, pura e simplesmente, inventarem uma solução qualquer que seja e que pode ser muito bonita num espaço urbano, como é o de Lisboa, mas não serve no meio rural. Não serve na província, como se diz aqui em Lisboa. E é tempo, senhores deputados, de olharmos para o nosso país não como Lisboa e o resto de paisagem, como muitas vezes se diz. É tempo de pensarmos nisso. É o desafio que eu vos faço aqui e, naturalmente, vos desafiava também a instarem junto de quem decide, sem cinismos, por favor, sem cinismos, a instarem junto de quem decide neste país que, efetivamente, não olhe nisto como régua e esquadro, nem olhe nisto como peças de xadrez, porque as nossas crianças, as nossas famílias, os meus filhos têm direito a ser tratados como pessoas. E se no gabinete ali, não sei de onde, disserem que aquilo vai ser uma peça de xadrez para mudar para daqui a 30 quilómetros, isso não é humano. E a nossa Constituição também diz que submete à Declaração Universal dos Direitos do Homem, ou não? Então só vale quando dá jeito, em algumas coisas? Só vale em algumas coisas quando dá jeito, quando tem interesse? Não seria mais interessante pegarmos nisso e pensarmos, independentemente das ideologias, naquilo que é melhor para o país? E pensarmos, temos uma rede de serviço público de educação, quem a fizer nas melhores condições deve lá estar? E mais nada, para que a ideologia nestas coisas? Porque eu sou filiado naquela corrente ideológica, ou naquela, o que é que isso tem para isto? O que nos interessa, a mim, e certamente interessará aos senhores, é que o nosso país tenha o melhor nível educacional possível, tenhamos a melhor preparação possível, tenhamos os melhores cidadãos possível. Isso é o que nós queremos. Para quê? Para nos aproximarmos cada vez mais daqueles países onde a cidadania, o civismo, a competência profissional e o respeito pela dignidade da pessoa humana estão melhores. É para aí que nós devemos tender, não é o contrário. Eu estou a ver o nosso país a andar para trás, peço-vos desculpa. Eu estou a ver o nosso país a aproximar-se... Eu termino, Sr. Presidente. Eu estou a ver o nosso país a aproximar-se de níveis perigosos de retrocesso no caminho do subdesenvolvimento. Desculpem a minha intervenção.
Muito obrigado. Não, é só uma questão de tempo, porque temos a audiência seguinte, já estão à espera, só por isso.
Muito rápido, só um pequeno esclarecimento à Sra. Deputada relativamente aos custos. Volta e meia há dúvidas relativamente a isto, mas é muito simples, vamos às escolas. Aquilo que eu fiz foi isso, é muito simples, fui às escolas e verifiquei tudo e mais alguma coisa. E pronto, eu acho que se devia fazer o seguinte, eu disse ao Sr. Ministro precisamente isso, que se arranje uma comissão mista e que faça uma amostragem de escolas privadas não é preciso, porque os números são muito claros, são transparentes, toda a gente sabe. O problema é nas escolas estatais. E então que se faça uma amostragem e vamos lá verificar as despesas todas e depois então aí já não há percentagens daqui, nem dali, nem OCDE. E são as escolas muito concretas e isso, esse desafio, nunca foi depois respeitado, quer dizer, os governos nunca quiseram assumir esse desafio.
Muito obrigado. Para terminar, e vai ter mesmo que ser o doutor Tiago Miranda. Muito obrigado.
Enfim, é uma abordagem um pouco mais teórica do assunto, mas também não deixa de ser importante. Falou-se muito aqui do serviço público, já percebemos que os conceitos de serviço público de educação são variegados, e sabemos que, se calhar em 76, a ideia do dever do Estado implementar um serviço público de saúde poderia ter um significado. Hoje tem que ter outro. Nós não estamos em 76, estamos em 2010. Estamos numa Europa desenvolvida em 2010, embora em crise. Garantir o serviço público de educação, isso é uma obrigação do Estado. É fazer com que, ainda que com colégios privados ou com escola pública, esse serviço exista. Que as pessoas possam escolher. Eu faço só um apelo. Perguntem aos pais onde é que eles querem pôr os filhos. Os pais que pagam os impostos, onde é que eles querem pôr os filhos? Eles querem esse serviço público. é que deixem pôr os filhos onde eles querem. Isso é que é serviço público. Perdoem-me agora a analogia. Havia um conceito de casamento até há pouco tempo. Estava em vigor. E a Constituição, quando foi feita, pensava naquele casamento. Não pensava em mais nenhum. Mas os seus deputados foram inteligentes a ponto de adaptarem, até o Tribunal Constitucional foi, a ponto de adaptar o conceito de casamento às aspirações, enfim, de uma minoria. Agora peço-vos, por que não interpretar este conceito de serviço público de educação, se calhar antiquado, à realidade que é a nossa? Nós, os pais, queremos ter o direito a escolher. É esse serviço público que nós queremos. Não queremos que nos impinjam nada público. Estamos numa democracia.
Muito obrigado. Vou ter que dar para encerrar esta audiência. De qualquer maneira, ficaram claras as posições e as preocupações que se disseram aqui. Os grupos parlamentares agora tomarão as iniciativas que entenderem. Todos tomamos boa nota. Será elaborado uma ata desta audiência. Ficamos à vossa disposição para aquilo que for necessário. Respondemos com a brevidade que foi possível, mas com a melhor das boas vontades. Aqui estamos. Desejo as maiores felicidades. Até à próxima.
Eu peço desculpa, mas eu tenho que fazer esta pergunta. Nós estamos aqui a conversar, agradecemos de novo a vossa disponibilidade para nos terem recebido. Pensamos que aquilo que manifestámos aqui é claramente uma preocupação nossa todos os dias enquanto pais. Vós também sereis com certeza pais, não todos, não sei, e também terão essa preocupação, ou seja, falámos, vai haver uma ata. Temos direito a uma cópia dessa ata para o nosso registro e para ver o que é que nós vamos fazer daqui para a frente?
As reuniões da Comissão de Educação são, por definição, públicas. Portanto, quer a ata, quer, sobre, no caso disso, a gravação áudio, estará à vossa disposição a qualquer momento.
Posso uma coisa muito rápida? Só convidar os senhores deputados a vir às nossas escolas conhecer a realidade por esse país fora, está bem?
Estão convidados desde já. Podem começar. Podemos fazer-vos chegar uma lista de escolas e depois vocês farão. Como?
Tenho os nossos contactos, podem enviar toda a informação.
Para conhecerem logo, inclusivamente, as condições que foram desenvolvidas em cada uma delas, algumas com recursos próprios, com ajuda dos pais, com ajuda de todos os encarregados de educação, de uma forma geral, dos professores, dos funcionários das próprias escolas. Inclusivamente esta angariação de roupas, por exemplo, para tapar o frio a muitas crianças que não têm meios, matar a fome, porque há crianças que continuam a ir para as escolas, não têm condições de tomar o pequeno almoço em casa e não têm verba para ir aos bares das escolas comprar o pequeno almoço, são estas escolas que lhes estão também a matar a fome, com verbas próprias.
Muito obrigado, vamos ter mesmo que encerrar aqui. Obrigado.